DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta segunda-feira, 26 de janeiro de 2015. O número de mortos provocados pelas cheias na província da Zambézia, centro de Moçambique, subiu para 79, informou neste domingo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Segundo o Centro Operativo de Emergências, as principais bacias hidrográficas da Zambézia mantêm níveis acima do alerta, com tendência para baixar. A catástrofe atingiu 124 mil pessoas, mais de 50 mil permanecem em centros de acomodação. O Congresso do Partido Africano da Independência de Cabo Verde terminou ontem à noite com a confirmação de Janira Ofer Almada na sucessão de José Maria Neves na liderança do partido. Em seu discurso, Almada apelou aos militantes para reforçarem o trabalho nas estruturas para que o partido possa vencer as eleições gerais de 2016. A Economist Intelligence Unit reviu em baixa a previsão de crescimento para Angola, prevendo agora que a economia cresça apenas 3,9% este ano, face a uma previsão inicial de 4,4%, essencialmente devido à queda dos preços do petróleo. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2015 prevê um crescimento da economia de 9,7%, mas está a ser revista, tendo em conta a descida do preço do petróleo para valores que rondam os 40 dólares. Apoiadores do ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, contrários ao governo do atual presidente Abdel Fattah al-Sisi, enfrentaram a polícia nas ruas do país neste domingo, dia em que o país celebrou 4 anos da revolta que em 2011 derrubou o então presidente Hosni Mubarak. Pelo menos 15 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em confrontos no Cairo e em Alexandria. Mais de 130 pessoas foram detidas em todo o país, segundo o Ministério do Interior. O exército da Nigéria afirmou neste domingo ter combatido vários ataques do grupo radical Boko Haram na cidade de Maiduguri, norte do país. Pelo menos 8 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas, segundo informações de 2 hospitais. A estratégica cidade de Monguno, no nordeste nigeriano, e uma base militar teriam caído nas mãos dos radicais. Também neste domingo, o secretário de Estado norte-americano John Kerry desembarcou em Lagos e disse que seu país está preparado para fazer mais no combate ao Boko Haram, mas declarou ser imperativo a realização de eleições pacíficas no país, previstas para 14 de fevereiro. Edgar Lungu, da Frente Patriótica, partido no poder na Zâmbia, tomou posse como presidente do país neste domingo. Lungu prometeu a promulgação de uma nova Constituição. Segundo resultados oficiais divulgados no sábado, Lungu recebeu 48,3% dos votos, enquanto Hakainde Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, ficou em segundo lugar com 46,7%. Hichilema disse que a vitória foi roubada e que os resultados não correspondem à vontade do povo. A diretora da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, reconheceu no domingo que a organização foi lenta em responder à epidemia do ébola. A OMS anunciou uma série de reformas para melhorar as reações a emergências, que incluem uma melhor cooperação internacional e um fundo de contingência especial para ajudar em casos de necessidade de resposta rápida. Na Grécia, o líder do partido político anti-austeridade Syriza, Alexis Tsipras, saiu vitorioso nas eleições parlamentares deste domingo. Em pronunciamento feito em Atenas, Tsipras afirmou que o país vai trabalhar junto a seus credores, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, na busca de uma saída viável para a dívida de quase 240 milhões de euros, mas que está determinado a deixar para trás o desastroso programa de austeridade. Futebol CAN 2015. No domingo, o Congo venceu o Burkina Faso por 2-1 e a Guiné Equatorial derrotou o Gabão por 2-0 em Mongomo, na Guiné Equatorial. Sábado foi dia de empates em 1-1 nos jogos entre Costa do Marfim e Mali e Camarões contra Guiné-Conakry. Na sexta-feira, o Senegal empatou em 1-1 com a África do Sul. Já a seleção do Gana venceu a Argélia por 1-0. Hoje, a seleção de Cabo Verde enfrenta a da Zâmbia. Foram as notícias. Vamos agora ao nosso jornal.
DW. Jornal da Manhã.
Os nossos destaques: Jandira Offer Almada confirmada na liderança do PAICV. Edgar Lungu toma posse como presidente da Zâmbia. Programa tenta diminuir a elevada mortalidade de parturientes em Timor-Leste. Acompanhe. Em Cabo Verde, o 14º Congresso do PAICV terminou ontem à noite com a confirmação de Jandira Offer Almada na sucessão de José Maria Neves na liderança do partido. O jornalista Nélio dos Santos acompanhou o congresso.
Foi um congresso da consagração da nova presidenta do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Jandira Offer Almada apelou aos militantes para reforçarem o trabalho nas estruturas para que o partido possa vencer as eleições gerais de 2016.
As tarefas que temos pela frente não são poucas nem menores. E a primeira delas tem a ver com a organização e o reforço do funcionamento das estruturas partidárias para que estejam qualificadas e à altura das exigências que nos interpelam, visando enfrentar e ganhar os embates eleitorais de 2016. Não vai haver descanso, camaradas, porque, em primeiro lugar, o sucesso só é alcançado com o trabalho.
Foi também o Congresso da Renovação. A segunda geração do partido passou testemunho à geração de Jandira Offer Almada, que tem 36 anos. Na hora de despedir ao presidente cessante do PAICV, José Maria Neves, apelou à coesão interna e pediu que se respeite a oposição.
Em democracia, nunca devemos desvalorizar a oposição. É fundamental para a democracia que haja oposição e só há boa governação com uma boa oposição. Acho que o PAICV e os partidos da oposição devem juntos comemorar a boa governação de Cabo Verde.
No congresso do PAICV participaram vários partidos políticos estrangeiros, com destaque para o MPLA de Angola, que foi representado pelo seu líder parlamentar Virgílio Fontes Pereira.
É de inteira justiça sublinhar que o prestígio, o respeito e a confiança que são reconhecidos a Cabo Verde pela comunidade internacional e as três consecutivas maiorias absolutas atribuídas pelo povo cabo-verdiano só podem ser resultado do trabalho e da liderança de um partido forte, responsável, coeso, patriota, que tem fé, que tem amor ao seu povo e que assume uma firme vocação para as vitórias.
O secretário-geral do Partido Socialista Português, António Costa, veio ao Congresso do PAICV defender a implementação do Pilar da Cidadania na Cplp.
Há que consolidá-la agora naquilo que é mais importante e que é mais duradouro nas relações dos nossos povos, que é a cidadania. E esta dimensão da liberdade de residência, do reconhecimento das qualificações, da portabilidade dos direitos sociais, do exercício de direitos políticos, não só nos estados de nacionalidade, mas também nos estados de residência, é importante para reforçar esta nova dimensão de cidadania.
O Congresso patenteou uma certa divisão no PAICV, com a apresentação de três listas para os órgãos do partido. Aqui, a lista da nova presidente obteve 63,34% dos votos para o Conselho Nacional e 62,42% para a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização. Para o Conselho Nacional, Jandira Offer Almada conseguiu 32 dos 50 membros eleitos, o líder parlamentar Felisberto Vieira, 14, e a ministra adjunta da Saúde, Cristina Fontes Lima, 4 membros. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
E é este o nosso tema de hoje. Como ouviu, na sua despedida do cargo, José Maria Neves pediu o respeito à oposição e disse que só há boa governação com uma boa oposição. Perguntamos, concorda com José Maria Neves? Por quê?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Depois de dias de espera, a Zâmbia tem um novo presidente. Edgar Lungu, do partido no poder, a Frente Patriótica, tomou posse neste domingo. Segundo resultados oficiais, Lungu recebeu 48,3% dos votos, enquanto Hakainde Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, ficou em segundo lugar com 46,7%. Falando durante a sua posse em Lusaka, o recém-eleito presidente Lungu disse que irá introduzir um imposto baseado num royalty mineral no lugar de um imposto baseado no lucro das empresas.
O desejo do governo de garantir que as empresas paguem os impostos certos vai continuar. Este é um imperativo para garantir os princípios da boa governação. Deixe-me garantir aos investidores que continuamos abertos ao diálogo.
O novo presidente apontou também a promulgação de uma nova Constituição como uma prioridade e nomeou o prominente advogado Ngoza Simbiakula como ministro da Justiça para supervisionar este processo. A candidata perdedora Edith Nawakwi, do Partido Fórum para a Democracia e Desenvolvimento, atribuiu a perda da oposição ao fato de Edgar Lungu ocupar o cargo de ministro da Justiça e da Defesa na época das eleições. Mas um dos nossos candidatos parece estar recebendo tratamento preferencial em virtude de seu cargo. Estas são as razões pelas quais as pessoas estão ansiosas. Elas podem ser postas de lado. Estes são problemas reais. Apesar de terem sido declaradas em grande parte pacíficas, livres e justas por observadores locais e internacionais, o líder da oposição, Hakainde Hichilema, do UPND, disse que a vitória foi roubada e que os resultados não correspondem à vontade do povo. A representante nacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Janet Logan, estava, no entanto, satisfeita. O povo da Zâmbia optou por fazer uma transição pacífica pelas eleições, mostrou ao mundo como fazê-lo. E mesmo na época das chuvas, a Comissão Eleitoral fez um grande trabalho em resposta aos desafios. As eleições na Zâmbia foram desencadeadas pela morte, em outubro passado, do então presidente Michael Sata. Com outra eleição prevista para o final do próximo ano, quando o mandato de Sata terminaria, Edgar Lungu terá pouco tempo para fortalecer uma economia instável em um dos mercados de fronteira mais promissores de África. Desde a independência de Timor-Leste da Indonésia em 2002, o país esforça-se para melhorar o seu sistema de saúde. A assistência médica estatal é gratuita, mas a mortalidade das parturientes é muito elevada. Num país com 1 milhão e 200 mil habitantes, morrem 557 de 100 mil mulheres que dão à luz. E também a mortalidade infantil é elevada. Aqui morrem 22 em cada 1000 recém-nascidos. Acompanhe a reportagem de Emily Richmond, adaptada por Cristina Kripal.
A primeira coisa que chama a atenção do visitante da maternidade Príncipe de Mónaco, na localidade rural de Sam, é a falta de aparelhos eletrónicos. Não há computadores nem monitores para eletrocardiogramas, nem sequer ar-condicionado. Mas de repente ouve-se um ruído moderno, uma mensagem SMS que chega a um telemóvel de última geração. Trata-se de uma mensagem para a parteira Manajusta.
Sorry, excuse me.
Peço desculpa, é uma paciente.
A paciente precisa imediatamente dos seus préstimos. A parteira dá aos colegas o número de identificação e o número da parturiente, que são registados no banco de dados. Agora vão ligar à futura mãe e pensar na melhor forma de a trazer para a clínica. Esta paciente tem sorte, porque menos de metade dos partos são assistidos por médicos ou parteiras. Apenas 32% das nascenças realizam-se numa clínica. Mas ainda assim, 93% das mulheres vão a pelo menos uma consulta médica pós-natal. Em Timor-Leste, cada mãe tem em média 6 filhos. Muitas mulheres vivem em zonas rurais, longe de clínicas, mas 69% possuem um telemóvel. A maioria envia pelo menos um SMS por dia e quase todas podem receber chamadas em casa ou chegam em 5 minutos a pé a um lugar com recepção. O programa da Liga Inan, ou Mães Móveis, aposta na tecnologia para providenciar assistência médica a parturientes e aumentar a possibilidade de um parto bem-sucedido. O programa é financiado pela Agência Estatal dos Estados Unidos da América, USAID, e está a cargo da organização não-governamental Aliança Internacional da Saúde, além da empresa de software Catalpa International, em colaboração com o Ministério da Saúde em Dili. O programa foi lançado primeiro na capital, no bairro de Manufai. Todas as mulheres grávidas são registadas no programa e recebem duas vezes por semana um SMS com informações sobre a fase de gravidez em que se encontram. Deste modo, não se esquecem, por exemplo, de tomar ferro. A comunicação não é unilateral. As mulheres podem enviar uma mensagem gratuita a qualquer altura e a parteira liga-lhes em seguida. A Nera Mónica da Costa, de 19 anos, acaba de ter o seu primeiro bebê. Dois dias antes do parto, foi acometida por uma forte tosse e febre elevada. Por sorte, lembrou-se da informação obtida pela Liga Inani e enviou um SMS à sua parteira.
A parteira foi imediatamente e viu que a situação não era boa. Chamou a ambulância e dois dias mais tarde nasceu o bebê na clínica.
Para mulheres grávidas como da Costa, que vivem em localidades rurais, por vezes remotas, o programa da Liga Inan pode representar a diferença entre a vida e a morte da mãe e do bebê. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação em sua despedida da liderança do PAICV em Cabo Verde. José Maria Neves pediu respeito à oposição e diz que só há boa governação com uma boa oposição. Perguntamos, concorda com José Maria Neves? Comigo no estúdio, Guilherme Correia da Silva e as reações dos nossos ouvintes.
Bom dia. Por SMS, Lafo Baldé diz que sim, que concorda com José Maria Neves. A nova presidente do PAICV, Janira Ofer Almada, saberá respeitar a oposição para permitir ao partido uma boa política e sucesso, diz Lafo Baldé. E já agora, a propósito do embate de hoje no CAN, Cabo Verde contra Zâmbia, Lafo Baldé escreve: Cabo Verde, estamos com a nossa seleção, força e a vitória no jogo. Ainda sobre a pergunta que fizemos esta manhã no Facebook, Pedro Sueco escreve que saber governar é também respeitar aqueles que muitas das vezes são os grandes fiscalizadores daqueles que estão no poder. Quando há uma oposição forte, as ações do governo são feitas com muita responsabilidade, porque sabem, se falharem, está aí a oposição para pedir satisfações. Por isso, concordo com o senhor José Maria Neves, diz Pedro Sueco. Sérgio António Teixeira, que nos escreve de Moçambique, diz também que concorda plenamente com o senhor Neves. São os partidos de oposição que fiscalizam as atividades do governo, criticam e trazem novas ideias, principalmente nos momentos eleitorais e não só. Sérgio António Teixeira diz ainda: desde já apelo aos governos africanos a respeitarem a oposição como forma de garantir a democracia permanente. Janu Nhamandala, que escreve da cidade da Beira, em Sofala, Moçambique, diz também que concorda com José Maria Neves. Nesta ótica, a boa oposição deve trazer ideias construtivas e não destrutivas. Uma oposição que se preocupa em contribuir positivamente para o crescimento do país e não aquela que só pensa em destruir e matar pessoas, diz Janu Nhamandala. Cristiane.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, e a todos os que participaram.
DW, segunda-feira.
E você ouviu, nesta emissão, sobe para 79 o número de mortes provocadas pelas cheias na província da Zambézia, centro de Moçambique. Congresso do PAICV confirma Janira Ofer Almada na liderança do partido. Programa tenta diminuir a taxa de mortalidade de parturientes em Timor-Leste. Economist Intelligence Unity revê em baixa a previsão de crescimento para Angola para 3,9% este ano. Pelo menos 15 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em confrontos no Cairo e em Alexandria, no Egito, no passado domingo. Esta emissão de segunda-feira fica por aqui. Agradecemos a sua companhia. A todos, uma ótima semana.